Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam entre nós, amém? Queria convidar os irmãos que se encontram ali ao lado da igreja, pudessem entrar para a gente dar início ao trabalho. Você que nos visita, sinta-se abraçado por cada um de nós, é um momento de alegria e satisfação poder tê-los conosco. Hoje não temos live, mas os irmãos que estão na sintonia da Rádio Seara também estão convidados, né, quando tiverem a oportunidade de poder participar do culto conosco aqui na sede da igreja. Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu coração para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com levinidade. Não se superbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não respeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, e havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que eu é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, o maior destes é a caridade. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bondoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer Teu santo nome. Obrigado pela presença de cada irmão. Obrigado por ter nos protegido, Senhor, até hoje. E nos proteger, né, nos dando a vida eterna, Senhor. Senhor Deus, recebe esses louvores, recebe todo esse trabalho que é feito para a Tua honra e Tua glória. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para agradecermos ao Senhor, para celebrarmos a Ele, para louvarmos, engrandecermos, para prestar o nosso culto a Ele. E junto com todos os nossos irmãos, fazemos isso juntos. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 133:1, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nosso irmão Marcelo acabou de ler, né, sobre a passagem aí do amor, como ele é importante. e o mais importante dos dons, né, do amor. E nós estarmos juntos como igreja, como família, isso agrada muito ao coração de Deus, porque Ele nos fez para vivermos em comunidade, para vivermos uns com os outros. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele usa a analogia do corpo humano como o corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo e cada um de nós somos um membro deste corpo de Cristo. Então, vamos viver essa unidade, vamos amar o nosso irmão, inclusive o amor uns pelos outros é a marca de Cristo em nós. Foi Jesus mesmo quem falou isso. Vocês, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E também há um versículo que diz, em 1 João 4,20, se alguém diz, amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Então vamos viver esse amor, essa comunhão, essa unidade, juntos louvarmos ao Senhor Deus grande, vivo e verdadeiro. Vamos louvá-lo. Amém? Vamos nesse próximo louvor. Fala sobre o quanto Jesus se doou por nós. Lá em Isaías 53:5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É aquele que se entregou por nós, sofreu toda aquela humilhação para que nós pudéssemos viver em paz com Deus. Então vamos juntos também declarar o nosso amor por Ele. Dá o nosso melhor, o nosso louvor para Ele, porque Ele já nos deu tudo. Amém? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus. Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas. Canta, igreja, por amor. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és
me amou como a flor machucada.
Agora o pastor Arthur com uma mensagem.
Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome de nosso Salvador. Amém? Amém, amém. É uma bênção para pregar na palavra de Deus e compartilhar o tempo nós temos junto, né? E nós estamos muito gratos porque nós podemos ter um tempo na palavra de Deus. Eu acho muito interessante que nós podemos, o jeito que pregamos e ensinamos aqui, em nossa igreja, é diferente às vezes de muitas igrejas, porque nós podemos pegar um versículo, até pastor Egberto falou que eu quero continuar que ele está pregando em Colossenses. Diz, tá bom, vamos fazer mesmo, porque ele vai acabar, ele acabou de versículo 8, né, de capítulo 1 de Colossenses. E o jeito nós pregamos, eu posso pegar 9 até 12 e pregar, porque nós estamos ensinando o que está escrito dentro da palavra de Deus, né? Nós só explica que está dentro dos versículos. E isso é um pouco diferente do que alguém que tem um assunto para falar, e eles pegam essa ideia, eles vão pregar, pegam os versículos de todos os lugares e juntar para provar alguma coisa que ele está querendo dizer. Mas para nós, é para entrar a palavra, para dizer que a palavra deixa o poder da palavra para explicar como nós devemos mudar nossas vidas, que Paulo estava escrevendo para essa igreja. E nós aprendemos, pelo menos, pela palavra mesmo. Em vez de só falando sobre sabedoria humana, né? É sobre aprendendo pelo Espírito e da palavra de Deus. E nós vamos fazer isso mesmo. E eu tenho muito coração para desse livro, porque eu sou, alguns de vocês conhecem, eu sou pastor Arthur, outros como tio, né? Outros como missionário Arthur, né? Nós fazemos parte de um grupo de missionários lá dos Estados Unidos chamado Avante, né? E nossos desafios é para plantar igrejas. E plantando igrejas não é para construir. Com certeza pode fazer parte, mas plantando igreja e evangelizando e discipulando. Esse aqui é nosso desafio. E para evangelizar e para discipular, porque uma igreja é um povo, né? Não é um prédio mesmo. É uma coisa que nós que acreditamos em Cristo, nós queremos servir e compartilhar e o evangelho que Cristo falou para nós para fazer. E como Paulo, ele estava falando exatamente sobre isso mesmo. Sobre evangelizando, falando com outras pessoas sobre as boas notícias de Cristo. E ele teve tanto amor para isso. E eu estou olhando nesse livro e nós lembramos que Egberto já pregou sobre primeiro 8 versículos sobre o amor que está falado, que eles têm muito na igreja. O amor que Jesus primeiramente mostrou, né? Porque foi Ele que morreu na cruz para eles. E nós queremos ter este tipo de amor para outras pessoas também. E Ele está falando com esta nova igreja. De verdade, essa é uma nova igreja. E nós temos novas igrejas também, né? Igrejinhas que estão bem novinhas, que trabalhamos com eles. Eu acho que nós podemos aprender muito sobre como para amar eles, como para orar para eles. Porque é Paulo que fez, ele que explicou. E nós vamos também aprender que ele parou, ele disse, eu não cessar para orar para vocês. E ele está orando muito. E nós podemos fazer o mesmo jeito, né? E ele orou sem parando. E ele também orou não para ele, Deus, para tirar eles da situação deles, mas para ensinar eles para orar
para a vontade de Deus, para viver e aprender a vontade de Deus. Que é diferente para dizer, Deus, eu quero tirar isso de mim, eu quero isso, eu estou procurando isso aqui. Não, para eles, para entender que é a vontade de Deus, nós vamos ver isso. Também vamos ver que ele vai lembrar eles sobre a esperança. Lembra, pastor Egberto falou sobre as três palavras, amor, fé e esperança, né? O amor de Deus começou, nós temos fé na, que Cristo fez na cruz e nós temos esperança. E nós vimos muitos versículos que combinam dessas três palavras. E nós vamos ver também, ele vai continuar falando sobre essas coisas. Isso era muito bonito quando Paulo escreveu esta carta. Mas, e nós vamos ler estes quatro versículos, Colossenses 1, 9 a 12. Mas antes... lemos, vamos pedir ele para dar o Espírito para entender. Pai, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Deu sua palavra para nós para entender mais sobre o Senhor e sua vontade. Nós também queremos aprender, Pai, qual é a sua vontade para nós. E nós queremos entender que está escrito dentro dessa palavra, não somente para fazer que nós queremos e aprender coisas humanas, mas para saber de verdade qual é a palavra de Deus e como nós podemos seguir o Senhor. Pedimos, Pai, pelo seu Espírito, que o Senhor pode nos guiar para entender e aplicar em nossas vidas como para viver diferente por causa da sua palavra. Agradecemos, Pai, que nós temos sua palavra escrito em português, que nós podemos entender e viver diferente. Nós oramos para as partes do mundo que não têm tua palavra. Oramos também para as outras igrejas, as pessoas que estão ouvindo pela rádio, ou também vai assistir na internet. Nós oramos para nossas igrejas também em diferentes lugares que tem culto hoje de noite também, que está também estudando a sua palavra, Pai. Nós pensamos nas igrejas novas, que têm muitos desafios para encontrar, para fazer, para crescer. E nós oramos para eles, nós oramos para a nossa região aqui, que nós podemos claramente falar sobre o Evangelho de Cristo. E que o Senhor pode usar para a sua glória, Pai. Agradecemos para tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer no futuro. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Amém. Vamos lá para Colossenses 1, 9 a 12. E 9 disse, por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com a toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo vocês possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós, começando nas palavras, quando ele falou para dessa razão, nós olhamos lá atrás. Qual era a razão que ele falou essas palavras, que ele está orando para eles? Ele está orando porque eles ouvindo sobre o que está acontecendo na igreja deles. Coisas que são grandes. Ele está falando sobre o amor deles. E o evangelho está alguma coisa que Paulo está muito interessado, né? Que foi Jesus que chama o Paulo para evangelizar, para falar sobre ele mesmo. E quando ele estava fazendo exatamente isso, ele olhou nessa igreja e viu que o evangelho está espalhando, está tocando muitas vidas, ele está mostrando o amor de Deus. E por isso, isso não era uma das igrejas deles, né? Ele falou, o pastor Egberto falou, provavelmente era Páfaras, em versículo 7. Era a igreja que ele formou, ele começou. Mas Paulo está onde? Está no prisão. No prisão, não, ele não está lá dizendo o que eu vou fazer, eu não posso fazer nada, estou na prisão, na cadeia, não pode servir Deus mais. Não, ainda, ele está escrevendo cartas. Ele está falando, encorajando das igrejas. Ele está falando dentro da prisão sobre o evangelho. O que ele pode fazer? Ele pode orar. Ele disse, eu estou orando para vocês. Eu acho muito interessante porque ele está lá com esse tipo de amor para essa igreja. Ele está mostrando desse amor porque ele está orando. E ele mostra pelas palavras que ele fala. E ele não somente essa igreja está orando, ele está orando para muitas igrejas. E nós vemos quase que era hoje, se você vai mandar uma carta para duas pessoas, você vai copiar e colar as palavras. E manda pouco, muda pouco talvez, manda para esse amigo aqui, para outro aqui. O Paulo fez quase a mesma coisa, porque em Efésios, ele também falou algumas mesmas palavras. Se você fica com seu dedo em Colossenses e vai para o primeiro capítulo de Efésios, nós vamos pular entre as duas, né? Esses dois, lembra? Colossenses 1 e Efésios 1. E começando com o versículo 9 de Colossenses, ele diz, por essa razão, desde o dia em quem o ouvimos. E versículo 15 de Efésios, ele diz, por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês. E voltando para Colossenses, ele disse, não deixamos de orar para vocês. E 16 de Efésios, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ainda orando para as duas. E em versículo 9, segunda parte, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. Efésios 17, peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Interessante, né? Mesma coisa. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. E em Efésios 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Finalmente, 12. Falando sobre a esperança, ele falou, nós tornou dignos de participar da herança dos santos. Ele falou a mesma coisa com Efésios, em final de 18. Vocês conhecem a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Né? Ele tem a mesma coisa para falar com essas igrejas. Ele está encorajando eles, está dizendo, olha o que Deus está fazendo. Ele começou dentro do evangelho, né? Que sempre começa assim na vida cristã, que Cristo já fez, começou a obra. E foi ele que tomou a primeira ação, né? Ele morreu na cruz para nossos pecados e ele venceu sobre a morte para dar nova vida para nós. Isso era totalmente para mostrar o amor, né? Nós falamos, já falamos várias vezes na música sobre amor, né? E falamos sobre 1 Coríntios, capítulo 13, né? Sobre o amor de Deus, que é o amor de verdade. O amor é uma coisa que nós podemos conhecer melhor do que todos os outros, porque conhecemos Cristo. Não pode mostrar um amor maior.
que Cristo já fez, né? O Deus próprio, perfeito, para morrer para os pecadores. Isso é o amor maior e mais bonito de que todos. Não tem outra religião, evangelho melhor do que isso. Não pode. Não pode. E é bonito que começa a um lugar, Jesus fazendo, mostrando amor para Paulo. Paulo falando sobre evangelho com os outros. Eles começam para crer, né? E os outros ensinam os colossenses começam para falar e dá para outras. E nós vemos, né, essa ideia sobre espalhando todos os lugares na Jerusalém, Judeia, Samaria, até os fins da terra, né? E algum jeito chegou aqui, em Nova Russas. Eu achei incrível. Mas não é todos os lugares. Há partes do Nordeste do Brasil que está precisando ainda, né? Essa parte é nosso desafio. E também tem outros lugares no mundo que está precisando ouvir. Né? Nós estamos querendo fazer parte de um tipo de missão para ver cearenses e para outros lugares no mundo. Né? Pode acontecer? Eu acho que com a ajuda de Deus pode mesmo. Eu acho incrível. E já vimos, já está acontecendo, para ver pessoas falando sobre a bondade de Deus com outros países que nem conhecem Cristo. É um amor que Jesus mostrou para nós, Paulo está mostrando com eles, né? Com essas igrejas. E nós não estamos no prisão, como Paulo. Nós estamos livres. E nós temos decisões para fazer. E Paulo está tentando para ajudar eles, para mostrar o amor. E agora ele vai continuar falando na segunda parte do versículo 9, para encorajar eles para entender a vontade de Deus. Ele disse, no meio de segunda parte de 9, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. O que ele está dizendo? Eu quero pessoas orar isso para mim. Mas às vezes é difícil para entender qual é a vontade de Deus em cada situação. E nós oramos por isso. Não é sempre para tirar nós da perseguição. Que estava várias igrejas durante esse tempo, estava entrando. Estava orando para eles, para entender a vontade de Deus. Para passar a dificuldade. Isso ajuda mais do que tudo. Quando nós sabemos a vontade de Deus, nós podemos entrar em dificuldade sabendo, se Deus está glorificado, é uma boa coisa. Alguma coisa vai acontecer que é bom. E nós temos que orar isso para nossas igrejas também. Para eles para entender qual é a vontade de Deus. Essas novas igrejas, às vezes, é difícil, né? Lembra que Deus, quando Deus estava ensinando Paulo sobre essa igreja, ele escreveu, ele estava resolvendo duas coisas. Um, ele estava querendo eles mudar as vidas para andar com Cristo, viver uma vida diferente. Mas também está resolvendo os erros. Esses versículos aqui é mais sobre vivendo para Cristo. E nós vamos chegar no futuro com os versículos sobre os erros que estavam acontecendo. Mas está mostrando eles como para olhar qual é a vontade de Deus. Como eu posso discernir que é certo para servir Deus com minha vida. Ele falou isso, uma palavra aqui que eu acho bem interessante, porque ele falou sobre sabedoria, entendimento espiritual. É? Que isso, espiritual? Quando eu estava, neste ano passado, estudando a 1 Coríntios, sendo missionário, uma das coisas que eu gosto mais para fazer é os batismos. Nós temos batismos chegando aqui. No passado, eu era nadador, né? Eu disse, eu amo a água, eu amo a água. Eu quero sempre pular dentro das piscinas, eu não gosto de ver outra pastora dentro da água e eu estou fora, porque eu gosto de água. Mas também eu sou um missionário. O batismo é a melhor coisa do mundo. É
tão legal. Já fizemos em Crotá, nós tivemos 14 anos lá em Crotá da Serra. Amamos o povo lá, nós fizemos vários batismos lá, às vezes na piscina, outras vezes dentro do rio, né? E nós fizemos, até eu batizei meus primeiros dois filhos dentro deste rio lá em Croatá. E quando eu li desses versículos de 1 Coríntios capítulo 1, Paulo falou alguma coisa que era esquisito para mim. Eu li muitas vezes esse capítulo, mas dessa vez que me pegou, em versículo 17, ele dizia: pois Cristo não me enviou para batizar, mas pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana. Olha, eu disse, Paulo, um missionário que não batizou. Ele batizou algumas pessoas, mas ele falou. Ele não foi chamado para batizar, né? Ele era somente para pregar o evangelho, que ele fez muitas vezes. E fez muita raiva em muita gente, às vezes, para ouvir. Mas ele disse, por quê? E também ele falou, não é com palavras de sabedoria humana. Né? Essa aqui é outra ideia. Tem sabedoria do Espírito, que está falando em Colossenses, e tem sabedoria humana. As duas coisas são diferentes. E às vezes, quando nós ensinamos essa palavra, tem muitas coisas acontecendo fora. Pessoas estão fazendo que eles acham que é sábio, que acham que é bom, acham que é legal para fazer. E dizem, qual é a loucura que ele está fazendo dentro dessa igreja lá? Falando sobre a palavra de Deus, que já tem 2000 anos. Mas para nós, isso é muito diferente, muito importante. E deve ser mesmo. Porque ele falou depois, ele explicou mais no versículo 17. Ele disse, ele não falou desse jeito para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Porque ele não quer usar palavras para tirar da cruz. Ele não quer usar, bota muitas coisas dentro, encher, e você nem sentir o sabor da cruz. Porque a cruz, ele vai continuar, 18, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ok? É o poder de Deus. E agora, o poder de Deus. Dentro da cruz, nós vemos que é a única coisa que pode transformar uma alma. Para curar uma pessoa da alma de alguma pessoa. Para mudar a mente. Para transformar o que ele está fazendo na vida. Desse aqui o poder da cruz. Isso é uma sabedoria diferente. Sabedoria de Deus, o poder de Deus. 19, ele continuou em 1 Coríntios dizendo, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Interessante, ele não está tentando para só mexer com as cabeças deles, ele está tentando para ensinar um jeito que é mais alto, que é diferente. Um pensamento que vem de Deus. Não é somente sobre estudando, aprendendo suas ciências, aprendendo como funcionam as coisas. Porque é uma cruz que muda as vidas. E ele explicou por quê. Porque as pessoas inteligentes não chegam lá para entender que é sobre coisas sobre a cruz. Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos que a Cristo crucificado, o qual de fato é o escândalo para os judeus e a loucura para os gentios, mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha, está dizendo que algum lugar, pelo Espírito e pela palavra de Deus, nós podemos entender coisas que são muito importantes para nossas vidas. Como nós podemos viver vidas diferentes do que o mundo vai ensinar. E nós vamos fazer coisas que é uma loucura para o mundo. Não é somente uma loucura para fazer coisas loucas, mas não faz sentido. Quando alguém vai dar da vida deles e não ganha nada de volta. Sabe que isso aqui é sacrifício. Eu estava estudando muito sobre sacrifício deste ano. E ninguém, às vezes, se você vai sacrificar alguma parte da vida, vai ajudar algum jeito, normalmente pessoas não aceitam muito. Porque você não ganha nada de volta. É um sacrifício. Você está dando de você mesmo. Eu já vi pessoas dizendo, eu acho, você acha que é bom para nós, para ir para o Brasil, para outro país, para às vezes, para meu amigo nos Estados Unidos estar ajudando, porque lá está frio e está congelando. E o teu amigo que está indo para os lugares de tendas na cidade. Tem pessoas que moram dentro das tendas, na rua, sem casa, e ele está dando comida, dando coberturas para ele, alguma coisa que eles podem usar para não congelar, porque é muito frio lá. Mas é loucura, porque você vai ter um risco para ir lá fora, vai gastar seu dinheiro, vai gastar seu tempo, e o mundo vai dizer coisas que não presta. Mas com Deus é outra coisa. E por isso nós estudamos a palavra de Deus. E nós aprendemos como nós podemos viver na maneira digna. Versículo 10 em Colossenses. E ele falou que nós vivemos desse jeito. Ele disse, maneira digna do Senhor, em que tudo possa agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha, esse tipo de vivendo uma vida diferente, que vai dar um fruto que talvez não pareça exatamente o jeito o mundo está querendo. Esse é o nosso Deus, é Jesus, que ele fez, né? Deu vida dele que era mais precioso do que tudo. Né? Filipenses 2, ele é Deus muito importante, que deu tudo para nós. E ele está pedindo nós para servir ele. E nós temos que lembrar, boas obras é muito importante na vida cristã, né? Mas tem que colocar elas no lugar certo. E Efésios, né? Efésios, que nós lembramos, Efésios 2, 8 e 9. Aí você provavelmente sabe que disse, pois vocês não são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é o dom de Deus. Não há por obras para que ninguém se glorie. Isso aqui vem fé em Cristo, que ele está falando sobre a esperança do Colossenses. Eles têm esperança, por isso está mostrando muito amor para os outros. E é muito bonito para ver como os Colossenses estão indo nos lugares, porque eles são animados o que Deus está fazendo. Né? Ninguém ganhou, mas quando nós recebemos, nós queremos glorificar Deus em vez de nós. Porque salvação vem dele. Mas versículo 10 de Efésios, disse, porque somos criados em Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticamos. Deus nos preparou antes com Cristo, fez novas criaturas, que nós podemos dar frutas boas para servir Deus. E tem muitas igrejas, muitas pregações, botando as boas obras primeiro. Eu quero falar bem claramente, ninguém vai ser salvo pelas leis do crente. Né? Lista de regras crente. Ninguém é salvo pela lei do crente. Somos salvos pela Cristo. É Cristo e Cristo só que vai salvar. Nós praticamos boas obras porque nós temos salvação. Ele deu capacidade para nós para fazer boas obras porque nós sabemos o amor. Sabemos que Cristo pegou para tudo. Sabemos que Ele que preparou o lugar para nós. Ele preparou tudo. E nós estamos felizes sobre isso. Eu pensei tantas vezes com meus amigos, muitas vezes aqui que eu falo com eles, de outras igrejas, que eles acham que eles têm o vício, ele está tentando para vencer sobre o vício. Eles caem do vício, eles pecaram sobre alguma coisa, e quando eles pecaram, ele disse, eu não tenho salvação mais, porque eu pequei. Mas como eu falei, Cristo dá esperança para nós, por quê? Porque Ele já pagou para tudo. Ele pagou para meus pecados hoje, ontem, hoje e futuro. Ele só morreu uma vez. Isso é uma boa coisa para nós. Eu pensei, se essas pessoas com os vícios, eles sabem que Cristo pagou para todos, eles podem vencer sobre os pecados, sobre os vícios deles, porque eles têm tanto amor para Cristo, eles querem servir o Salvador deles. Isso é a palavra de Deus, o Evangelho. É servindo, que ele está explicando aqui, que em versículo 12, ele disse, dando graça ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Foi Ele que já fez tudo, preparou para nós para fazer boas obras, preparou nós para viver uma vida digna de Deus, preparou nós para fazer coisas para mostrar que o Espírito está dentro de nós e nós podemos viver diferente. Eu acho que Paulo falou, explicou no jeito que nós podemos entender em Romanos 11. Ele estava explicando, lembra que eles falaram muito no passado sobre o raiz de Davi, né? Foi Deus que chamou este povo chamado judeus, Israel. Foi Ele que chamou eles, né? No Antigo Testamento. Foi Deus que deu a lei dele para deles. Ele deu esta lei de regras para mostrar que Ele é santo. E Paulo explicou, a lei era para mostrar que nós somos pecadores, né? Esse é o propósito da lei. Quando nós tentamos para obedecer a lei e caímos, nós aprendemos que alguma coisa é errada. Era a lei? Ele disse, não, a lei é perfeita. Era dentro de nós. Nós somos os pecadores. Ele fez que ele foi feito para mostrar e todo mundo continuar pecando depois. E nós aprendemos, Deus é santo, nós somos pecadores, nós temos a razão para um Salvador. E Cristo, que nós falamos, essa loucura de Deus, morreu na cruz. E pessoas disseram, Deus deu o Filho dele, é loucura para o mundo. Mas esquecer sobre alguma coisa. Cristo não ficou na cruz, né? Ele ressuscitou para mostrar que Ele tem o poder sobre a morte. Ele venceu sobre a morte. Para nós também, nós podemos vencer. Em Romanos 11, Ele falou aqui. Se alguém, 17 é o versículo, se alguns ramos forem cortados e você sendo oliveira brava, né? está falando sobre os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glória contra esses ramos. Se fizer, sabia que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados, devido à incredulidade. E você permanece pela quê? Pela fé. Se nós temos fé em Jesus, vencemos. É nós que entramos. Esse que ele falou em Colossenses, nós participamos da herança dos santos, porque Deus decidiu para deixar nós entrar, porque acreditamos pela fé nas obras que Cristo fez. Isso é o evangelho que Paulo acreditou. Isso é o evangelho que ele viu lá na igreja de Colossenses crescendo. Isso que ele está envolvido, ele tem muito amor para eles, porque ele está vendo que a mudança neles, ele está mostrando muito amor. E agora, eles vão para outros lugares também. Eu pensei, algumas perguntas, como nós podemos viver desse jeito de Paulo? Para amar nossas igrejas desse jeito? E nós sempre pensamos como você plantar uma igreja com DNA para continuar falando o evangelho com outras igrejas. Para continuar, quando alguém é salvo, vai compartilhar essa salvação com outras pessoas. Quando você não fica toda dentro da sua igreja, vai lá fora e fala com os seus vizinhos, fala com sua família, fala com os seus colegas e explicar qual é o evangelho de Jesus Cristo, que eles talvez não entendem muito. Eu achei interessante quando as pessoas que vão ser batizadas aqui, eles diziam, eles falavam, mas muitas religiões e coisas de religião, outras igrejas, e era uma ou duas pessoas que nunca entenderam o evangelho ou o batismo, até eles vêm para cá e ouviram que era. E eu achei muito importante que nós temos essas conversões, né, para falar com outras pessoas, para ver quem está faltando para entender que Jesus morreu no lugar deles. Que eles não estão lá para continuar trabalhando, tentando para ganhar salvação, mas para saber, não, Jesus fez tudo. Se confia nas obras dele. Você pode vencer pelo amor de Jesus. Isso é bonito para pensar. Como nós podemos amar nossas igrejas. Esses de contendas. De residência. De cavalo. De vários lugares. Até temos em Tamboril também. Temos lá em Arandá, Braipu, Croatá, Guaraciaba. Tem várias. Como nós temos tanto amor para eles, para orar sem cessar. E como nós podemos orar para eles entender a vontade de Deus. E para nós também, né? Para entender o pleno, inteiro, vontade de Deus em nossa vida. Eu acho que se nós começarmos para orar assim, coisas vão mudar. Vai mudar em nossas vidas. Nós vamos ver diferenças. Vamos ver pessoas. Nós entramos e entender que Deus está dizendo aqui, em vez de usando sabedoria humana, mas Deus, o Espírito pode revelar e mostrar como nós podemos viver diferente. Eu acho, no final, que para pensar, um pensamento que é grande. Nós olhamos em todos esses versículos, e versículo 10... Cada pessoa aqui tem que perguntar para eles mesmos. Eu não posso responder para vocês, você não pode responder para mim. Mas como nós podemos viver uma vida digna do Senhor e agradá-lo em todos os sentidos. É um pedido grande. Pensamento grande. Talvez você está sentindo chamado para servir Deus. Talvez você nunca fez a decisão para Cristo e você está dizendo, eu posso entender o Evangelho, o poder do Evangelho. Talvez você está dizendo, eu tenho que achar um jeito para servir Deus melhor em minha vida. Estou afastada de coisas de Deus, eu quero servir mesmo, eu quero agradar a Ele com minha vida. Nós vamos ter um momento de oração aqui e depois eu vou finalizar, mas vamos baixar as cabeças. Eu queria ter um momento que nós podemos pensar como você pode servir Deus em sua vida. Você está vivendo uma vida digna do Senhor? Não é para ganhar a salvação, não. Mas por causa do amor de Cristo, como você pode mudar sua vida? É um dia, um jeito para reagir para as coisas que Cristo fez para você. Pai, cada vida aqui, cada pessoa ouvindo, que pode ouvir o que está acontecendo na vida deles, nós temos muitas pessoas, vários lugares, muitas situações, mas Pai, o Senhor conhece cada pessoa, conhece cada situação. É um Senhor que pode mudar as vidas. O Senhor deu seu Filho para nós, agradecemos, Pai, por isso. Sem Cristo nós não temos nada. Mas, Pai, às vezes, quando nós não entendemos Sua palavra, nós pedimos que o Senhor pode mostrar como a palavra está falando conosco hoje de noite e também como nós podemos reagir, agir diferente como servir o Senhor. Pedimos que o Senhor pode tocar nossas cabeças para a sabedoria do Espírito, nossos corações, para ter um amor que é puro em nossas vidas, para viver vidas que são dignas, para agradar o Senhor para tudo que o Senhor fez. Agradecemos, Pai, pois nós sabemos que um dia o Senhor está voltando. Seu plano é para fazer isso. Mas você está voltando para trazer nós para o lugar de nossa herança, nossa esperança, Pai. Queremos agradecer para essa esperança, porque isso muda tudo para nós, Pai. Esse lugar temporário aqui não é nosso futuro. Nós queremos orar para uma pessoa que nunca fez a decisão para Cristo. Essa pessoa que não conhece essa herança, não conhece a esperança. Só o medo de futuro sem Cristo. Pedimos que o Senhor toque essa vida, toque o coração deles, como só o poder do Evangelho pode fazer. Que eles podem saber que o Rei do mundo morreu no lugar deles, para eles dar uma vida para eles. É uma esperança do futuro para sempre, Pai. Agradecemos, em nome de Cristo, oramos. Amém. Amém. Tá bom. Eu vou encerrar o culto. Tenha boa noite e lembra para servir e orar para uma ou outra. Tá? Boa noite.